Nova Friburgo AM, 24 horas no ar. Nova Friburgo AM, a melhor programação para toda a região. Vem aí mais um líder de audiência no seu rádio. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
A partir de agora, Rádio Câmara, o programa da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Os projetos, as sessões e os serviços do Legislativo Friburguense. Rádio Câmara, agora no ar.
Requerimentos de informações questionam o Executivo sobre projetos, atividades e receitas da Secretaria de Esportes e reconstrução da Escola Lafayette Bravo Filho. Audiências públicas debatem ecoponto de Lumiar, bloco de rocha em Maria Tereza e a licitação do transporte público. Câmara aprova por unanimidade o projeto do Executivo que concede gratificação de produtividade aos guardas municipais. No programa de hoje, a gente recebe os vereadores Márcio Damásio e Nami Nassif, ambos aqui comigo no estúdio. Participe conosco.
Cidadania e informação a serviço da democracia. Rádio Câmara.
Sexta-feira, 15 de março de 2019, os convidados do programa de hoje são os vereadores Márcio Damásio e Nami Nassif. Desde já sejam bem-vindos e a gente tem a nossa plataforma, todas as nossas plataformas para que vocês possam entrar em contato conosco. Nosso telefone 2523-3034, tem também o nosso WhatsApp 999-55-3040, 999-55-3040, ou também pela nossa live no Facebook Rádio Nova Friburgo. Entra lá, faz as suas perguntas por escrito e a gente aqui vai passar para os nossos convidados. Boa tarde, vereador Nami Nassif.
Boa tarde, Guto. Boa tarde, Márcio Damásio, meu companheiro de Câmara de Vereadores. Boa tarde a toda a equipe aqui da Rádio Friburgo e também os ouvintes da Rádio Câmara. É um prazer, mais uma vez, estar com vocês aqui prestando contas do nosso mandato.
Vereador Márcio Damásio, boa tarde.
Boa tarde, Guto. Boa tarde, meu colega vereador Nami Nassif. Boa tarde a todos aqui da técnica. Cumprimentar também os nossos ouvintes da Nova Friburgo AM, que nos assiste nesse momento. É um prazer nós retornarmos aqui, Guto, para fazer a nossa prestação de contas, esse bate-papo aqui, juntamente com o meu colega vereador Nami.
Muito bem. Bom, quais as comissões que vocês fazem parte? Mudou muito do ano passado para esse ano?
Na verdade, no meu caso, eu só mudei da presidência da comissão que fiscaliza os serviços concedidos. Eu saí da presidência, mas continuei como membro, né? E nas demais comissões continuamos nas mesmas, né? No caso da CCJ, e também agora estou fazendo parte da CFO, da Finanças e Orçamentos.
Legal. Nami?
Eu, na verdade, eu me afastei da Comissão de Finanças de Justiça. Foi o colega Jânio que quis participar da comissão, então achei por bem também ficar um tempo fora também, né? Praticamente oito anos diretamente ali. Me afastei, mas passei a participar da Comissão de Meio Ambiente. Da Comissão de Meio Ambiente e fui para a Comissão de Conselho de Ética da Câmara. Conselho de Ética. Fui ser o presidente do Conselho de Ética da Câmara lá. Para colocar ordem na casa, né?
Dá uma arrumada. Bom, olha só. Na semana passada teve a entrega da medalha Leonida Studart. Dentre as agraciadas, uma delas, a doutora Saudade Braga, foi ex-prefeita aqui da nossa cidade. Houve quem criticasse muito a homenagem feita nas redes sociais, falando também, participando de... Enfim, o que vocês acham da situação?
Bem, Guto, na verdade, eu acho que a questão da medalha foi proposto lá pela comissão, e, no meu ponto de vista, homenageou a pessoa. Eu não tenho nada contra a pessoa, né, da doutora Saudade, embora não concorde com muitos pontos do governo de Saudade Braga, né, mas a questão da homenagem ali foi uma homenagem à pessoa da doutora Saudade.
A homenagem então, eu acho não é partidária, né?
Não é partidária, então eu acho mais do que justo, né, não vejo nada demais nisso aí. Muitas pessoas criticaram, mas eu acho que foi merecido. Ela deixou a sua história aqui, embora eu não concorde com vários pontos do que aconteceu no governo dela, e isso nada impede ela ser homenageada como uma pessoa, como uma cidadã.
Guto, minha posição é o seguinte, vou dar um trecho de Maquiavel, uma fala que se tem de Maquiavélica. Todo líder é odiado ou amado. Então, qualquer liderança que você vai homenagear, há quem vai ficar contrário àquilo que tem o ódio também em relação à política, né? Eu, na verdade, eu acho que quando você fez a homenagem foi feita pela Câmara, foi uma comissão da mulher que indicou, e cabe à Câmara, né, prestigiar até a comissão. Entendeu? Eu não vou entrar no detalhe aqui, eu sei, eu particularmente fico à vontade, que eu fui oposição ao governo dela quando vereador, o último governo dela, foi praticamente o único vereador de oposição, não compactuei com o governo dela, mas isso aí foi a indicação, não seria deselegante naquele momento em votar contrário a uma indicação da comissão, e também a coisa, não é uma coisa pessoal, né? A homenagem é pessoal, né? É a pessoa da Saudade Braga, não é a política da Saudade Braga.
Bom, na sessão de ontem foi aprovado por unanimidade o projeto do Executivo que concede gratificação de produtividade aos guardas municipais. Uma boa.
Boa. É, no meu ponto de vista, eu acho que um ponto favorável, né? A gente houve ali várias discussões a respeito do projeto para saber da legalidade, da constitucionalidade do projeto. O vereador Nami poderá falar até com mais propriedade do que eu, mas eu acho que nesse momento o governo acertou em ter enviado esse projeto, até porque uma valorização aí da Guarda Municipal, uns funcionários que são autênticos, né, naquilo que faz, prestam um serviço de ótima qualidade na nossa cidade, então eu acho mais do que justo fazer esse tipo de ajustes para compensar um pouco do trabalho que esses guardas exercem aqui na nossa cidade.
Não. O Guto, na verdade, a Câmara estava reparando um erro de vários anos, né? Parte do erro de vários anos. Porque a gente sabe que o funcionalismo público no Friburgo não é bem remunerado. E quando essa gratificação vem tentando reivindicar vários anos, vários governos, não puderam reivindicar em 2000, particularmente, que a Guarda Municipal houve um imbróglio da anulação do concurso público, deu feito pela então prefeito Saudade Braga, onde se questionam os concursados, né, ou esse ódio em relação a ela, uma forma realmente errada dela, covarde daquele momento da atitude dela. Então ficou muito prejudicado todos os funcionários públicos em geral. Aí a Guarda Municipal, né, ela tem sido prejudicada mais ainda. Por quê? Nós, alguns segmentos ali dos servidores públicos já haviam ganhado algumas gratificações, produtividade, e eles ficaram para trás. E, na verdade, se você pensar, nós temos aqui, Márcio, uma colcha de retalho, esse funcionário público. Não tem um plano de cargos e carreiras para todos os servidores públicos, é uma colcha de retalho. Você tem um segmento lá dos professores, você tem um segmento aqui dos fiscais, você tem um segmento dos agentes da UTRAN, agora tem um segmento da Guarda. Então, se reparou um erro em relação à constitucionalidade. Havia uma discussão, e eu, na hora, eu intervi dizendo o seguinte, porque quando você faz em produtividade, o entendimento supremo não pode ser uma questão subjetiva. Ela tem que ser questão objetiva. Qual a diferença? O que é subjetivo? A questão de gratificação de produtividade subjetiva, que eu olho, tipo assim, eu dou pela sua cara, a Guto é bonita, eu vou dar ele. Fica subjetividade do prefeito, do executivo, do chefe em deferir. Por exemplo, eu vou dar para Márcio, mas não dou para Guto. Isso é questão subjetiva. E na lei que estava ali, ela é bem objetiva, porque você, para conseguir essa gratificação, ela tem determinados passos, você vai acumulando pontuação dentro do mês que você consegue almejar aquela pontuação, aquela gratificação.
Vai ter que cumprir com as tarefas ali, cumprir com vários requisitos.
São requisitos objetivos. Então, objetivo. Por isso são requisitos de objetividade. Então, quando vocês levantaram essa questão de subjetividade e inconstitucionalidade na hora, eu falei, olha só, eu vejo a questão da objetividade aqui, e até mesmo porque se amanhã, se o Tribunal de Contas alguém ver alguns resquícios que eu não vejo de inconstitucionalidade, você pode tentar transformar em incorporação salarial e até mesmo você fazer os ajustes. O que não poderia deixar de votar naquele momento é deixar os guardas sem receber essa votação naquele momento ali, até mesmo porque já tem uma verba reservada no município. Imagina, se volta o Poder Executivo, voltaria daqui a quantos meses? Se voltasse em relação a isso.
Pois é.
Então, está de parabéns à Guarda Municipal e à Câmara também em ter dado esse reparado parcialmente o erro que vem sendo cometido há vários anos com eles.
Mais uma vez, cumprindo seu papel, né? Bom, como é que vocês veem a mobilidade urbana na nossa cidade? A gente está melhorando? Porque tem alguns assuntos. Dentre elas, aquela situação das Browns. Parece que aquilo foi resolvido, né?
Bom, em parte, né?
Já se acostumaram?
Eu acho que não. Como é que eu tá acho aquilo? Que, em relação às Browns, eu disse das Browns agora. Por exemplo, eu peguei um engarrafamento
monstro,
lá,
né?
Na Sara Brown, depois ali, próximo à entrada do Belo de Verde ali. O engarrafamento estava ali.
Eita.
O engarrafamento está ali agora. Então, as Browns, particularmente, o que aconteceu? O problema das Browns é a rua Sara Brown. A rua Sara Brown realmente é uma rua que hoje as Browns é um bairro que cresceu muito. É um bairro hoje parece que deu coqueluche na cidade. Está todo mundo construir, que morar as Browns, que é mais próxima da cidade. E na Sara Brown,
em vez de fazer, acabar com os estacionamentos nas laterais, ela ficou mão única. Então, o que está acontecendo? Para ser próxima cidade, você pode chegar aqui, vai nas Brownas ali, a Sara Brown vê o estacionamento das pessoas.
E aí, no que fica estacionado, você ocupa parte
da rua, pista, né?
Não adiantou nada. E aí fica aquele garrafamento monstruoso.
Não adiantou então, nada.
Complica tudo, né? Bom, tem uma outra situação acontecendo dentro disso, que é...
A e mais do... grave ainda, tá? As ruas estão afundando, porque as ruas transversais ali, ela não tem uma estrutura para aguentar o impacto do trânsito pesado.
Tanto movimento.
É tanto movimento. Então, a rede água e esgoto, já por exemplo, tá tem vereador Marcelo, vai lá ver, tem manilhas saídas de barro naquelas ruas de esgoto.
Eita.
Eu te mostro lá, em frente à casa da minha mãe, a manilha de barro afundou tudo. Tá afundando, certas casas estão afundando. Já afundou em frente dos 70, por exemplo, afundou. Eu tive que ligar várias vezes.
Aumentou o fluxo de veículos.
Isso. Então o impacto está
afundando. Sem estrutura. E foi feito essa mudança...
Eu tinha alertado em relação a
isso. Experimental, dizer assim. Bom, sobre estacionamento tem o seguinte. Se carro estacionar no lugar destinado às motos, dá problema. Mas já está acontecendo o inverso. Tem muitas motos, você vem e pega aí 3, 4, 5, 6 vagas de carros e nada é feito.
Por isso, Guto, que eu vou levantar aqui já uma polêmica aqui, que de vez em quando surge na nossa cidade. Eu sou a favor da terceirização do estacionamento. Enquanto não se organizar esse estacionamento aqui na nossa cidade, nas ruas da nossa cidade, fica essa bagunça aqui. Porque você não encontra uma vaga, você não tem onde estacionar, porque as pessoas utilizam os estacionamentos na rua, fila dupla que rola direto. Então, precisa se fazer uma organização. Eu acho que isso aí o prefeito já tinha que ter tomado uma decisão, entendeu? É aquilo que Nami falou aqui. Qualquer líder que for tomar uma decisão vai ter o lado que é a favor e tem o lado que é contra. Então a pessoa tem que ter pulso para bancar e deixa acontecer, mas fazer a coisa para acontecer. Porque isso aqui é uma vergonha.
Não. Agora também tem esse caráter experimental não fica legal também. Ah, vamos fazer isso, se der certo, fica. Olha, se não der,
Guto, eu vou falar um negócio com você aqui, fazer rapidamente. Eu sou eu vim do mundo empresarial.
Uhum.
Então, eu sou um capitalista. Mesmo do lucro. E eu estou convicto disso, estou com convicção disso, me respeite aí, toda a administração pública. Eu sou favorável a terceirizar o máximo serviço público.
O máximo público, que eu puder terceirizar.
E vou dizer para você, isso é hipocrisia, você dizer que vai terceirizar serviço público. São os poucos que falam isso. E dou um exemplo para vocês aqui. O serviço hoje de cardiologia no Novo Friburgo é terceirizado pelo GE São Lucas. É ruim?
É o que funciona.
O serviço de hemodiálise é terceirizado, é ruim?
A UPA é terceirizada.
É ruim?
É ruim.
É melhor atendimento, ninguém quer fechar. Então, esses discursos hipócritas que se tem, que de alguns políticos aqui, que não quer com a terceirização, que não quer bem a população. Porque a terceirização, na verdade, essa mais, no custo final é bem mais barato. Porque você, mais uma vez, discurso de servidor público lá. Se você pegar o servidor, não tem estabilidade, ele tem que ter produtividade e... A gestão pública hoje, ela é muito burocrática. A saúde, por exemplo, você não pode ter uma saúde com a legislação que você tem de licitações. É muito emperrado.
Consegue emperrado. O prazo que você leva, o período que você leva para fazer uma licitação, para conseguir comprar um medicamento, é uma coisa absurda.
E a saúde é coisa emergencial. Você precisa comprar. Vamos dar um exemplo você aqui. Você está aqui. A diferença hoje, que diz que a UPA é boa, não é boa não. A estrutura da UPA é diferenciada. Vou dar um exemplo para você aqui. A UPA é terceirizada. Quebrou o equipamento ali de radiologia, de qualquer equipamento lá.
Imediatamente vai ser
o trocado. O diretor manda trocar, vai lá e compra. Agora no poder público tem que registrar, tem que empenhar, fazer autorizar para fazer. Meu amigo, a pessoa morreu.
Morreu.
Então, infelizmente, nós não temos legislação pertinente com isso. E eu já falei isso com o Dr. Jefferson, do Ministério Público do Trabalho. Até me lembro aqui, nós tivemos a reunião na Câmara, a primeira reunião, quando havia que ele foi feito um TAC, erroneamente, para o governo do passado, Rogério Cabral, que tinha que botar os funcionários públicos para transformar a UPA em funcionários públicos. E a primeira reunião, o doutor Jefferson, ele foi lá, falou que não tinha que ser terceirizado mesmo, que tinha que botar servidor público mesmo. Eu fui para o embate com ele, eu disse a ele que tinha a Constituição Federal permitir e tal. Ele falou, não, doutor, não é questão ideia, né? O Itan falou comigo, não é questão ideológica, é questão de lei, da legalidade. Mas parabenizo ele aqui em público, que teve a flexibilidade, recuou e viu a necessidade, que foi em benefício no Friburgo e aceitou a terceirização através da OS na UPA. Em conversa com ele, eu disse a ele que ele fizesse uma avaliação do custo e do atendimento, benefício, da terceirização com o serviço de emergência. Ele foi bem reservado comigo e falou, olha, vamos abrindo devagar que talvez seja o caminho. Porque é a hora.
É a única saída.
Eu fico muito, talvez, nessa palavra tua, né, que você disse que é necessário o cara tomar uma posição.
Não,
vai agradar um, vai agradar outro.
Mas tem que tomar uma posição, porque não pode ficar toda hora recuando. e as coisas não acontecem, vai ficando na mesma.
Eu tenho duas coisas que eu falo, uma frase que todo mundo sabe, eu não tenho medo da opinião pública, eu tenho medo da minha consciência. E quem está na vida pública não tem que ter medo de tomar decisões, porque muitas decisões de imediato talvez sejam impopulares, mas futuramente o benefício da população grande vai reconhecer você. Então quem está na vida pública não tem que pensar em agradar a todos não, tem que tomar, ter um planejamento, tem que saber uma meta a ser cumprida, tem que saber o que você quer e tomar a decisão. Porque você não vai agradar a todos. Isso eu aprendi com uma pessoa chamada Heródoto Bento de Melo. Era um homem que tinha visão administrativa, tinha uma visão de gestão, e ele tomava certas decisões que eram antipopulares, que no final se tornava popular, que agradava a população.
Bom, de conselheiro para cá, a via tem sido feito o seguinte, tá, todo mundo vem numa parte só, mas dali da ponte, não, até mesmo de lá da entrada de conselheiro, já tem aquelas duas pistas. Aquilo poderia ser usado para desafogar um pouco o trânsito.
É, tem esse projeto aí.
Porque ali está virando estacionamento.
Da Avenida Brasil ali, né, de fazer um...
Também tem a Avenida Brasil, né, para fazer...
Para tentar ver se melhora isso ali. Mas
e a pergunta que fica...
Chega no gargalo, né? Tem os lugares que chegam no gargalo,
jogar.
Desemboca tudo no mesmo lugar.
Pois é.
Guto, eu vou falar com você, eu sou mais audacioso. Você sabe o que eu faria em Friburgo? Você pegar a avenida, canalizar a avenida, certo?
Uhum.
Eu faria uma extensão para dentro do rio de 1,5 metros, quer dizer, vias de ferro, pegaria a parte do canteiro e fazia a terceira pista.
Olha.
E faria a calçada ali, daquela parte ali, eu faria com aquela estrutura de ferro, né, e faria a parte de passarela da calçada ali. Então ficaria um custo menor, eu faria a terceira via em toda a avenida, de fora a fora, dos dois lados, e não atrapalhava o rio.
Mas agora a pergunta, cabe ao município, cabe ao Estado, cabe à concessionária que administra a via?
Ali é...
Aí um empurra para o outro.
Olha só.
Igual nós três aqui, um empurra para o outro, o Márcio mais para mim, vai embora. A gente
fica, Márcio, eu não sei como é que é concessão RJ 116, mas me parece que no tempo da concessão, a Avenida Brasil caberia...
Estava dentro do...
Estava dentro.
A concessionária.
Então você podia ganhar isso com eles, fazer uma parceria ali com
eles. Fazer uma parceria.
E fazer a extensão ali, aproveitar o gramado ali e fazer essa postura que eu tinha falado com você aqui. Inclusive, essa terceira via eu colocaria para via exclusiva para BRTs.
Isso que eu ia falar. Se BRT. A gente tem uma pista exclusiva aqui para o transporte público, para os ônibus passar,
bastante.
Um ônibus grande
e
de boa qualidade,
usar, ia ficar
porque o que acontece? Se você tem uma pista exclusiva, imagina que você está vindo no teu carro, lá, o que for, e você está naquele engarrafamento, e você vê um ônibus de excelente qualidade, sim, passando rápido,
articulados,
entendeu? E aí você vai começar a se conscientizar que
se tivesse vindo de
um ônibus chegava muito mais
rápido. Eu vou explicar vocês aqui.
Mas é preciso que você tenha uma via para ele transitar, porque não adianta ficar no embolado no meio do trânsito, é o que acontece hoje.
Agora, em relação ali à
Avenida, eu vou te falar um negócio, vocês,
Silva, aqui, só tem aquelas duas.
Eu vou falar com vocês aqui. Eu vou falar com vocês aqui, talvez é uma, eu vou falar um negócio que talvez eu desça aqui, eu vou apanhar aqui na rua, que eu vou falar aqui. Se eu fosse prefeito de Friburgo, eu tomaria duas atitudes. Uma das atitudes, inicialmente, é antipopular. Eu faria. Eu faria a faixa exclusiva na terceira pista, dar um jeito de fazer essa terceira pista aqui, com faixa exclusiva, com ônibus articulados, com Wi-Fi, ar-condicionado, tudo conforto, como nós falamos aqui.
Exatamente.
E o carro particular não poderia passar nessa via, que seria multado para ter fluxo, linhas diretas de Olaria, Conselheiro, Loraria, até a Ponte da Saudade, Conselheiro para o Monte de Saudade, e fazia ônibus circulares pequenos. Mas vou falar com vocês aqui, o ônibus meu articulado não entraria no centro da cidade, parariam na avenida. Não entraria na cidade. Porque nós temos que acostumar o seguinte, qual a distância que tem da Avenida Conde Pitencourt, avenida ali do canal, até a rua aqui? É um quarteirão e meio.
Muito próximo.
E olha o benefício da área do trânsito, com a terceira via, faixa exclusiva, sem entrar, como é que você entra?
Verdade.
Com ônibus articulado, ar-condicionado, tudo. Como é que andaria isso?
Muito
bom. Inicialmente seria difícil, eu criticaria, mas no segundo momento...
Seria... Criaria um impacto muito grande, mas a longo prazo...
A longo prazo é para fazer o benefício que tem. Eu tomaria essa atitude. Benefício.
Em relação às chuvas fortes na cidade, nós tivemos no dia 11, né? Foi segunda-feira agora, 11. Nós tivemos umas chuvas aqui alagando as ruas transversais ali, a Praça Getúlio Vargas, principalmente a Farinha Filho, que vem da Câmara, e vem do bairro Suíço, desce aquilo tudo lá, e essa daqui também, antiga Rua São João. Será? A gente está sabendo que isso daí é questão de escoamento a ser realizado, obra. Seria essa uma sugestão para aplicação dos 26 milhões? Dentre olha, outros, mas essa seria, porque é imprescindível realizar isso.
A única saída seria fazer mesmo uma galeria lá, pegando lá do rio, né? Uhum. E cortar isso tudo aí para poder dar vazão a essa água aí. Porque hoje a questão aí não é nada de bueiro entupido. Né, vereador? Não tem bueiro entupido. Pequena. É a galeria pequena. Não cabe com o volume de água.
Tanto que quando a cessa, né, um pouco a chuva, agora, diminui, né, as águas escoam rapidinho.
Eu vou dar uma explicação a vocês. Por que a Faria Filho ela inunda? São dois fatores. É, primeiro que aquele bairro suíço ali impermeabilizaram com asfalto e não aumentaram as galerias. Né? Não tem galeria ali, são pequenas manilhas. Então, quando desce água, impermeabilização do solo, né? Então ele canaliza muito rápido para os bueiros. E há uma galeria que começou a ser feita aqui, que ela começa a Gospiné, que ela para aqui na Farinha Filho. É. Ela é grande.
Grande. A, e ela desemboca numa pequena.
E vira uma pequena para desembocar na grande. Então o que acontece? Desemboca na pequena. Então o que acontece? As redes por fora estouram. Tanto é que você fica em frente ali, vê os bueiros ali, em frente à câmara,
joga
até
por cima,
joga para fora. Sim. Então, eu vou dizer a você que 26 milhões para o município como Friburgo é muito poucos recursos para tantas necessidades que se tem em primeiro momento.
Vai agora, conseguir fazer a quantidade de obra de jeito nenhum.
Porque eu vou ter 26 milhões, talvez que o vereador Marcos vai dizer isso também. Não adianta nós termos 26 milhões em caixa, guardado, e a população precisando de certas coisas de primeira necessidade. Como, por exemplo, a saúde, por exemplo. Uhum. A saúde hoje é fato público notório, isso tem incomodado muita gente, até alguns de opositores ao governo que se incomoda, quando você faz bem a Friburgo, você fica incomodado, quando a coisa está dando certo. Tem-se 10 milhões de reais para se comprar de equipamento para o Hospital Raul Sertão. 10 milhões de reais de emenda de um dinheiro do Ministério da Saúde. Verba é essa que eu também ajudei a conquistar, mas foi através do deputado Júlio Lopes. Tem 10 milhões depositados hoje na Caixa Econômica Federal para se comprar equipamento. Uhum. Nós temos um hospital hoje que é da década de 1800 e pouco, se bobear. 1900 e pouco lá, tá, uhum, mais de 100 anos, fizemos fazer uma estrutura muito grande dentro do hospital. Como é que você vai pegar um equipamento novo, se tem 10 milhões de reais para botar no hospital, uma estrutura daquela ali? Vai se queimar todo o equipamento. Então, e a saúde é prioridade. Então, desses 26 milhões, uma grande parte, eu calculo eu, tenho certeza disso, vai fazer toda a reforma do Hospital Raul Sertão, que é para a saúde. Aí eu vou chegar e eu não quero chegar. Então nós vamos ter, vamos supor que se coloque 10 milhões de reais no Hospital Raul Sertão. Na verdade, você está colocando 20 mil reais com a qualidade de uma estrutura que vai poder botar o equipamento de mais 10 milhões. É. Serão 20 milhões de reais empregados no Hospital Raul Sertão. Então, quando nós votamos 10 milhões de reais, nós votamos para botar a construção que estava condicionado na lei, ato vinculado da Câmara, tem que se aplicar esses 26 milhões de reais, não pode desviar daquela finalidade, um do rapaz de recursos se colocar no hospital. Nós, na verdade, não estamos colocando 20 milhões de reais, porque os 10 milhões de equipamento poderiam colocar, vereador Márcio. Então, quando a gente fala que quem votou contra a saúde, os caras brigam antes da Câmara. Mentira, votaram contra a saúde, sim.
Votaram contra
a saúde. Eles têm que ter responsabilidade. É. Esse discurso tem que ter audiência pública para quê? Eu faço a pergunta a você aqui, qual o discurso hoje na Câmara? Saúde.
Saúde.
Faz sempre a pesquisa da população perguntar, é saúde.
Saúde.
E eles votaram contra.
Votaram contrário. E ali a gente ainda tem uma facilidade, segundo informações, é a obra que vai iniciar mais rápido é aquela dali, porque aquele já está licitado, a empresa já está apta a dar continuidade na obra, faltava exatamente recurso, e agora tem o recurso para tocar. Então eu acredito que o mais rápido possível, aquela obra do hospital.
Entendeu? Do hospital, você tem 10 milhões de equipamento, fora verbas pequenas, só uma verba, 10 milhões, faz pequenas, deve estar uns 11, 12 milhões, e mais para fazer no hospital. Então, no hospital vai levar um pus muito grande quando se votasse isso. E se não vota isso, vai deixar dinheiro guardado no cofre, como o vereador falou, vamos esperar a tragédia, porque o cara está torcendo porque seja tragédia. Sabe o que é isso? É quanto pior, melhor, não é possível.
Está querendo uma tragédia,
outra tragédia. Bem, a tragédia está a saúde, não consertar ela, se não reformar o hospital, ajudar.
Está uma tragédia. Bem complicada a situação. Bom, Márcio, reunião com o prefeito para pedir asfalto para as estradas vicinais do terceiro distrito para escoar a produção. Além dessa, como está o terceiro distrito, principalmente nessa área toda?
Eu não vou falar aqui tapar o sol com a peneira, não. Uhum. Terceiro distrito hoje, as estradas estão abandonadas. Abandonadas, a maioria das estradas hoje estão abandonadas. Nesta reunião que eu tive com o prefeito, eu vim acompanhado ali de alguns presidentes de associações que solicitaram, estão clamando por ajuda nas estradas, pedindo. E aí eu fiz questão de marcar uma agenda, trouxe eles até o prefeito para que eles pudessem falar da real situação. Então, É muito mato nas estradas, precisando de roçada, é muito buraco, é muita precisando de tudo lá nas estradas, né? Eu aproveitei a oportunidade, protocolei alguns ofícios solicitando o asfaltamento, porque dessa parte do dinheiro o prefeito está dizendo que uma parte daí ele vai investir em asfalto. Eu não sei de onde que vai arrumar tanto recurso para poder fazer tanta obra, porque o dinheiro eu sei que é 26 milhões, é muito dinheiro, mas o volume de obra também que está previsto é grande. Mas eu pedi ao prefeito que desse uma atenção em algumas estradas, principalmente umas estradas que são estradas de linhas de ônibus que estão abandonadas, né? E aí, reforçando ali o pedido dos presidentes da associação junto com a gente, que mostraram a realidade. E a gente sabe que estrada de chão guta, eu sempre falo aqui, você precisa de dar manutenção periódica. E a gente tem o período no ano, o período de inverno, o período que chove menos, que os administradores, as pessoas que são responsáveis por esses setores, é secretário de agricultura, é subprefeito, essas pessoas, eles têm que ficar atentos. Quando passar o período das chuvas, eles têm que preparar as estradas para enfrentar o período das chuvas. Uhum. E isso não está acontecendo. Eu disse isso para o prefeito, falei, prefeito, isso não acontece. Eles não preparam as estradas para receber as chuvas. E o que acontece? Quando vem as chuvas, as sarjetas, os esgotos, aonde a água sai, está tudo sujo, tudo sem limpar. Aí a água corre no meio da estrada, arranca todo o material que foi colocado, então vira um caos, né? Infelizmente, a gente tem visto ali muitas estradas que estão realmente abandonadas por falta de manutenção. E aí a gente fez essa solicitação lá ao prefeito. As pessoas, a maioria das pessoas, às vezes, até nem entende, nem interpreta direito, porque acham que o vereador, ainda não conseguiram, distinguir o real papel do vereador. O vereador não tem poder de execução. A única coisa que a gente faz é exatamente isso. A gente vai lá e pede, solicita, né, mas precisa da boa vontade e da condição do executivo para fazer. Se o executivo tiver boa vontade e tiver condição de fazer, vai fazer. E se não tiver também, não vai fazer, né? As pessoas acham que o vereador é obrigado a fazer o asfalto, é obrigado a consertar a ponte. A gente não tem poder de fazer isso, né? Nós estamos ali fazendo um meio de campo, levando, né? Então, cumprindo o meu dever, quem dera que eu pudesse lá, eu tenho protocolado ofícios para várias localidades. Às vezes você pede o asfalto para uma estrada, a outra comunidade reclama que você não pediu para lá, mas já pedimos em outra ocasião. Uhum. Né? A gente pede para a cidade toda.
Está cheio de ofícios lá.
Tomara que de 10 pedidos, se pelo menos um desses fosse atendido, já ficava satisfeito. Né? Uhum. Agora, todas as vezes que tem oportunidade, tanto eu peço para o prefeito, aos secretários, e a gente vai fazendo o nosso papel. Né? Mas deixar bem claro aqui que, inclusive, o prefeito ficou de me acompanhar numa visita agora, numa data próxima, aí para que a gente possa fazer uma visita em algumas estradas lá, que eu quero mostrar, né, de perto como é que está a situação. Porque realmente tem produtores lá sofrendo para poder tirar a sua mercadoria, para poder sair, para poder a Kombi escolar passar. A dificuldade é muito grande.
E realmente a gente sabe que, eu sempre falo isso, a gente caminha também, quando você é vereador, vereador da cidade inteira. Então, eu frequento associações rurais aí, de reuniões deles, né? A gente acompanha o trabalho rural também. O agricultor vive em várias inseguranças. Se planta, não sabe se vai colher. Se colhe, não sabe se vai vender. Se vai vender, não sabe por quanto vai vender. Exatamente. E se vende, não sabe se vai receber. Olha só, então tem essa segurança. Então, é a única coisa que a gente precisa para escoar a produção, o mínimo tem que ser feito isso. A gente sabe que as estradas vicinais é muito, foi o que o vereador Márcio falou, é muita estrada, não tem recurso para isso tudo. Agora, o que se deve fazer, eu digo, cara, eu sempre falei isso, nós temos que pegar, eu acho que quem está na secretaria, se é a secretaria de governo, se é participando do governo, do executivo, que o vereador, ele confunde, mas ele cobra um negócio na sua responsabilidade. Que, na verdade, a função do vereador é fiscalizar e legislar. E a gente faz, você como cidadão, como político, todos deveriam fazer, eu acho que quem não faz isso aqui não tem amor à sua cidade, discurso de conversa fiada, deveria procurar seus deputados federais e arrumar emendas parlamentares. A gente faz isso, a gente consegue emenda parlamentar com deputado, consegue asfalto no governo do Estado. Agora, então o povo tem que delimitar qual é a função de cada um. Agora, não adianta você cobrar um vereador, igual o Márcio sendo cobrado na região dele, porque ele tem essa obrigação, não tem esse poder de fazer isso. E até mesmo porque o município não tem esse recurso para fazer as estradas todas.
Não vai fazer, não.
Agora,
tem como.
O que deveria fazer, acredito em fazer, é o secretário lá de agricultura, o
exigir dele, que ele faça um projeto para se apresentar ao Ministério da Agricultura, ou então faça, tenta conseguir uma emenda parlamentar para que você faça monte patrulhas mecanizadas que ela fique nessa época de chuvas acertando as estradas. É isso que deveria ser feito. Agora, secretário para sentar na cadeira e ficar quieto não adianta. Subsecretário ficar fazendo conversa fiada não adianta. Eu não sei para que tem subsecretários. Eu não sei. Você me desculpa aqui, não sei quem é o subsecretário. Subsecretário de Agricultura, sei que tem vários secretários e subsecretários, que não é essa função. Meu amigo, para ficar em cima tomando conta de máquina, não precisa ter subsecretário, não, para ter encarregado. Não precisa ganhar 4 mil, 5 mil reais, não.
Função de subsecretário então, não é ficar em cima de máquina.
Então, eu acho que essa função do secretário de Agricultura está deixando a desejar. Tem que se buscar patrulha mecanizada, por quê? Em todos nós sabemos que a agricultura hoje é visto com muito bons olhos por todos os governos, os últimos governos que se passaram aqui.
Inclusive, não.
Há grandes financiamentos.
Se tiver planejamento, se tiver projeto, o Ministério da Agricultura
financia
e vamos dizer assim, disponibiliza muita recursos, coisa. Mas, certeza. Infelizmente, a gente não vê as coisas acontecer. E, a gente só vê as estradas de péssima condição. E aí, é aquilo que eu estava dizendo aqui, a culpa sempre é do vereador, porque o vereador está ali no dia a dia, o vereador encontra as pessoas, o vereador, então, ah, o culpado é o vereador que não faz aqui, principalmente o terceiro distrito, nós somos muito criticados, porque diz assim, ó, lá tem 4 vereadores no terceiro distrito, cadê os vereadores do terceiro distrito? Né? E aí você vê a localidade de Prainha abandonada, Campo do Coelho, várias ruas ali, aquela a famosa rua Saquarema, aquela rua é...
Qual Saquarema, onde que é?
É a rua que fica ali descendo... para o lado do Maria Bonita ali, tem uma rua ali que é o seguinte, ela já virou, ela é a rua mais famosa que tem ali, porque ela está sempre na mídia, né? O pessoal está lá filmando, né? E o mais interessante é que tem uns blogueiros aí, uns pessoas que gostam, né, de ficar, que tem tempo para isso, que a pessoa quando ele não tem tempo para isso, ele tem muito serviço, ele não tem tempo de ficar lá com o celular filmando, mas as pessoas gostam muito de filmar e mostrar o problema, né? Fica lá filmando, fazendo um videozinho, olha aqui que vergonha que está isso, mas não busca uma solução. É. Porque filmar, mostrar, falar que está ruim, tal, né? Isso é a coisa mais fácil que tem,
tá ruim,
né?
A gente já sabe,
mas
que está ruim.
Já sabe que está ruim. Né? E essa rua lá está famosa, porque ela é uma rua.
Campo da rua?
Rua Saquarema, Campo do Coelho.
Essa vou mandar asfaltar essa rua, um asfalto para ela.
Essa rua está com problema lá, então a gente vê muita.
Se não tem vereador para resolver, eu vou resolver.
Então, junta as forças lá para ajudar, porque.
É meu, você pode ficar sério de uma coisa. Problema. Esse cara ainda está com Brock. É candidato a alguma coisa.
Com certeza, mas tá, vai ser candidato na próxima, é, rapaz. É candidato na próxima,
fica sempre de olho. Mas é você que aprendi uma coisa na vida. A crítica é muito fácil. A crítica é muito fácil. Quem está na vida pública, eu vejo ali na Câmara, me desculpa aqui, os parceiros da Câmara, critico. Mas vamos perguntar a eles o que eles fizeram para ajudar no Friburgo. Exatamente. Quando eles saíram do Novo Friburgo, foi buscar uma verba federal para botar no hospital, para reformar, ajudar o hospital. Isso que não adianta. Guto, você está com o seu carro aqui. Se o carro acabou gasolina na rua, eu tô de carona. Aí começa a falar, se o carro acabou gasolina, tá indo de gasolina, meu amigo. Eu tenho que botar gasolina no carro. Se você tiver duro, não tem que armar o dinheiro. É isso que acontece. Então não adianta fazer crítica, meu amigo. Quer ajudar Friburgo, meu? Tá ruim, qual a solução? O que você pode ajudar?
Eu já falei. Mostra a solução.
Eu já falei isso aqui na casa aqui. Eu queria saber o seguinte, eu falo até que sou bom vereador. Meu amigo, o que você fez pra ajudar Friburgo até agora? Conseguiu de emenda seu representante federal lá? De emenda. O que você correu até pra ajudar Friburgo? Criticar é muito fácil. Sugar é muito fácil. E quem está na vida pública tem obrigação, como cidadão, pegar o mandato, utilizar do mandato dele para buscar recursos para o Novo Friburgo. Criticar é muito fácil. Então, Márcio, me desculpa aqui, mas quando as pessoas, eu vejo hoje, agora, esse último ano aqui, as críticas serão grandes. Tem um cidadão aí de Conselho Paulo também foi criticando todos os vereadores da Câmara. Eu estou rastreando ele. Agora mencionou que está filiado um partido que é da vereador. Meu amigo.
Mas está assim, o.
Deixa vir, tem que ser candidato não. Mesmo.
Tem que ser candidato e tomara que ganhe a eleição. Torce que ganhe a eleição para sentir o peso, o que é.
Porque tem que ser candidato.
Mostrando só aí nas redes sociais hoje, só criticando. Aí você está lá na boa intenção, você protocola um ofício, aí as pessoas já começam, está época de eleição, né? Está época de eleição. Mas não vê o trabalho, que o nosso trabalho é dia após dia, todo dia.
Busca
no nosso histórico que nós temos serviço prestado dentro da comunidade. A gente já deixou a nossa marca, já deixou alguma coisa feita. A gente não está aqui para de blá 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 e nem ficar jogando para a plateia, não. A gente,
fiada, né?
Se a gente critica, mas a gente procura trazer a solução, sim.
Muito bem. Bom, vamos conversar agora com o Alexandre Cruz, está na linha para falar com a gente, presidente da casa.
Mensagem do presidente.
Alexandre Cruz, boa tarde.
Boa tarde, meu querido Guto. Boa tarde, desculpe, a todos da técnica. Boa tarde aos queridos amigos vereadores Nami Nassif e Márcio Damásio, grandes parceiros de longa data, meu respeito, minha admiração, parabéns pelo trabalho de ambos, aí cada um no seu mandato na Câmara Municipal. Um abraço muito especial ao querido povo de Nova Friburgo.
Muito bem. Alexandre, a audiência pública do projeto Cidade Limpa, como é que foi? Foi tranquilo?
Ela está caminhando agora para a terceira
já vai reunião, terceiro encontro.
Acredito que com muitas discussões a serem ainda realizadas, aí nós vamos ter um almoço com o presidente Braulio Rezende e demais comerciantes que ele está para marcar com todos os vereadores. Eu acho que essa discussão é importante, porque a lei não tem que ser para nós, vereadores. A lei tem que ser para aqueles que realmente interessam. Então, nós temos que discuti-la para que a gente não possa aí estar fazendo uma lei que não venha servir de acordo com o interesse da sociedade.
Isso é bom, porque a cada encontro também tem sido elaborado coisas que vão realmente fazer com que essa lei seja bem tranquila para todo mundo.
É verdade.
Muito bem. Bom, é uma situação triste, né? Acontecido ontem lá na escola municipal em Suzano, em São Paulo, aquelas mortes daquelas crianças, dos alunos. Complicada essa situação.
Olha, Guto, nem fala, triste demais. Ponto que chegou aí nosso país, ponto que chegou aí, né, a juventude. É o que eu tenho falado. Falta de Deus, falta de fé. As pessoas muitas das vezes cobram os pais, mas os pais, os professores têm feito o que pode, mas a facilidade do mundo aí fora está muito fácil. Isso realmente leva muitas das vezes a esse tipo de coisa que não é bom para ninguém. A gente lamenta, a Câmara ontem, através do vereador Nami Nassif, fez um voto de pesar aos familiares, não só dos alunos, mas também dos funcionários que perderam a vida nesse triste episódio, mas eu acredito que agora é pedir a Deus conforto, porque é o que as famílias precisam. E nós aqui ficamos atentos, porque, felizmente, é o que eu tenho falado, diretamente lá, a internet hoje está se tornando uma coisa, para aqueles que não sabem usar, muito perigosa.
Exato. Complicado. Bom, as sessões transcorrem normalmente?
Tá, a gente está com a agenda em dia, graças a Deus, todos os vereadores têm colaborado muito para isso, então a gente tem trabalhado lá incansavelmente para ter uma agenda realmente voltada para os interesses da população, e os vereadores têm trabalhado muito, no sentido que a gente possa ter realmente uma Câmara forte.
Bom, mais um fim de semana chegando aí, deixa uma mensagem para a nossa população.
Então, mais uma vez, dar o meu abraço aos dois vereadores e desejar à população de Friburgo muita paz, muito amor no coração. Possamos cada vez mais amar essa cidade, está faltando essa cidade, é zelo, é cuidado, é amor por ela. Então, ao povo de Nova Friburgo, nossa admiração, nosso respeito, um excelente final de semana a todos e fiquem com Deus.
Um abraço, Luciano.
Um abraço, querido.
Um abraço, presidente.
Oi.
Um abraço, tchau.
Um abraço, Márcio.
Um abraço. Um abração, presidente.
Abraço.
Eu tenho que ter toda a vida aqui também.
0800 022 2241. É a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo em linha direta com a população. Ligue 0800 022 2241. Ligação gratuita.
Muito bem. Bom, questão da iluminação pública também na nossa cidade, as reclamações continuam, mesmo sendo alugados aí caminhões e tem uma equipe já trabalhando na rua, mas o pessoal ainda está reclamando.
Na verdade, Guto, é porque existia muitos pontos de luz, iluminação apagados, né? Então, eu estive essa semana conversando com o secretário de Serviço Público, o Amarílio, que por sinal é uma pessoa muito atuante na nossa cidade, tem feito um trabalho excelente, e ele disse que tem feito vários consertos, né? Mas devido ao grande número de lâmpadas apagadas, leva-se um tempinho para que possa normalizar. Mas a tendência é que o mais rápido possível, aí, eu tenho certeza que a gente vai ter um serviço feito por completo aí, em toda a cidade.
Aguardar que a coisa está sendo feita. Bom, na sessão de ontem foi levantado um assunto que merece um pouco de atenção, viu? Empresas que participam da licitação ganham, depois elas desistem, sem nenhuma punição, ou seja, de repente, como foi dito, não participar mais da licitação. O que vocês acham disso?
Eu acho aconteceu que a empresa agora no carnaval, tem que se justificar o porquê ela não quer continuar a participar. Se for justificar, se pode até acionar judicialmente pedir perdas e danos, né, reparação dos danos, e pode estar um processo administrativo contra ela para se tornar inabilitada a participar a participar de outros processos licitatórios. Que realmente isso não pode acontecer. Isso é uma forma de uma fraude, pode ser cometida uma fraude, de prejudicar até os andamentos do trabalho, que já é burocrático a beça, né? O serviço público.
Uma custa licitação. Fazer uma licitação.
É. Aí você faz a licitação daqui, o cara desiste para fazer, outro leva aí mais dois, três meses e você pode perder. Realmente um passo. Então, eu acho que tem que ser punido, eu acho que isso aí tem que ser apurado. Se for de uma forma dolosa, deve-se instaurar um processo crime contra ele, é previsão de crime da lei de licitações, uhum. E punir o responsável. Isso aí não pode, podemos admitir que essas empresas, e eu particularmente, essa empresa que fez a segunda vez, não participava de mais nada. Instaurava um procedimento administrativo contra ela, mandava excluir do processo licitatório.
Ainda mais essa aí que já é a segunda vez.
É, reincidente.
E ela entra, participa da licitação, joga o preço lá embaixo,
é isso aí.
Ganha a licitação,
depois
e depois ela desiste.
Porque não tem condições.
E a gente já tem visto isso acontecer, Guto, até em outros setores aí, questão de obra, por exemplo. Existem algumas empresas que vêm de longe, de outros municípios, chega aqui, participa da licitação, ganha a licitação. E aí, quando você vai fazer averiguar ali, aquela empresa, ela não tem, o cara é um construtor, vereador, mas ele não tem um carrinho de mão. Aí ele começa a correr atrás para terceirizar já o serviço dele e querer fazer parceria, ou seja, isso não funciona. Aí o cara começa a obra, ele não tem capital de giro para bancar a obra, e até que a prefeitura vai pagar, à medida que ele for fazendo a obra, ele não tem recurso para fazer aqui, para tocar, dele. E aí fica aí as obras inacabadas.
Mas eu acho, hoje você tem alguns dispositivos das licitações que, quando a empresa ser idônea, né, idônea para conseguir realizar o serviço, e você também pode pedir uma caução, quando Exatamente. For fazer a execução do contrato, for assinar o contrato, cadê uma caução em garantia de construção da obra.
Então, tem que ser feito.
Então, eu acho que hoje deveria mudar os editais também, para que haja umas cauções, né, antes de celebração de contrato, e também que há uma previsão da empresa que ganhar e desistir, você pode uma previsão de multa, já prevista no edital, que você aplicaria a multa e outras consequências mais em relação a isso. Então, Verdade. Você tem como se calçar hoje os editais para se começar Evitar a prever esse tipo problemas, de problema, entendeu? É, quer dizer, cara, é tudo novo, né? Tudo que você administra como público é o seguinte, as coisas vão acontecer, você tem que se aprimorando. E, na verdade, a gente tem muita gente mal intencionada em relação a isso.
Pois é.
Porque pode acontecer, muitos participam do processo licitatório, chegam lá para barganhar com alguém, né? Porque o poder público nem sabe disso, são chamados acertos. O cara acerta uma costura com o outro, começa a lotear os serviços, e muitos participam daquilo ali, ganham e depois tentam vender o serviço para ganhar algum dinheiro. Então é uma forma também, você tem que se apurar se não houve uma fraude intencional. Não por culpa do executivo, mas aqueles que estavam de coluio, que participaram da licitação para que isso acontecesse também. Aí é uma formação, isso é crime até de fraude de licitação também.
Complicado. Bom, caso Marielle, começando a ser elucidado.
É que chega de Marielle, né? Pelo amor de Deus, né? Acontece o seguinte, essa esquerda... Você vai abrir o verbo aqui, Guto. Essa esquerda não faz nada. Essa esquerda, você pega essa turma de esquerda que tem falado aí, procura saber o que eles fizeram para ajudar esse país, esse estado do Rio de Janeiro. Nada. Agora, eles fizeram sim, destruíram o Museu Nacional. Porque eles pegaram o dinheiro lá do Museu Nacional e botaram todos em cargos públicos. É a turma da boquinha, eles gostam de boquinha. E Marielle, me parece, que virou um ódio. Eles agarraram na arte. Toda eleição, eles querem agarrar na arte do caixão. A eleição Parece. Passada, agarraram os cachorros do tal do Amarildo. Amarildo. Fizeram um factoide. Agora, querem para Marielle. Eu acho que o estado do Rio de Janeiro é o estado mais seguro do Brasil.
Só aconteceu esse crime.
Só tem esse crime no estado do Rio de Janeiro. Não tem mais nenhum.
Que não se esquerda. Para mais nada.
Então, está de parabéns os secretários, os governadores, secretários de segurança que passaram o estado do Rio de Janeiro. Respeita a Marielle. Eu acho que tem que ser apurado o crime. Agora, esse turma de direitos humanos é uma turma de vagabundos. Porque eu nunca vi defender um policial que morreu no embate. Nunca vi defender uma família motor de táxi que morreu sendo assassinado trabalhando. Agora, a família da Marielle agora pegou a organização, está recebendo 100 mil reais por mais, 200, 300 mil reais por mês de indenização. Mas da sociedade. Virador então, nome. Esse pessoal de Marielle, chega de Marielle, gente. Isso aqui é isso? Isso é, isso é ter um falta de respeito com as pessoas que estão tá no caixão lá. Virou um palanque político. Descobriram o mandante da Marielle. Agora, quem mandou matar a Marielle? Eles não trabalham, é a turma de vagabundo. Você pode ver, não produzem nada, ficam com esse discurso fiado. Olha o que eles fizeram esse país afora aqui. E dou um exemplo aqui. Onde passaram a administração desse pessoal, destruíram. O último exemplo que eles tiveram aqui foi o Museu Nacional. Agora, esse silêncio ensurdecedor da esquerda, esse pessoalista de porcaria aí, eles não falam o que aconteceu no Museu Nacional. Por quê? O diretor do Museu Nacional é da esquerda, é do pessoal. Vai lá destruir por negligência, de estar preso. Então eles ficam criando fatos políticos Fatos, para abafar a sujeirada deles. Me dá uma cidade, uma coisa de boa que eles fizessem esse estado girando nesse país. Me dá um. Esse Freixo, isso tem defensor de bandido, rapaz. Isso tem ligação com a quadrilha, com o crime organizado. Tudo com os milicianos. Pode buscar. Há pouco tempo aqui, vereador Márcio, pode buscar nas redes sociais aí. Descobrir o subdireito, o cara ligado aos direitos humanos de São Paulo, era recebido do PCC.
É verdade. Vereador Nami, outra coisa que é muito, que a gente fica até admirado de ver, olha só, essa questão dos direitos humanos, você vê que tem uma mídia aí, que é essa mídia ligada à esquerda também, que fica dando cobertura a essa turma de vagabundo, de safados. O que que acontece? Aconteceu aquela tragédia em Brumadinho, se falava ali, várias famílias sofreram, passaram por o que estava passando, não se fala mais nada.
Nem direitos humanos vão lá.
Nem direitos humanos vai lá, aí só fica falando agora. É, esse caso, a Marielle, eu com todo respeito, que eu não sou a favor de violência em momento algum.
Também não.
Agora, isso já era para ter acabado há muito tempo.
Meu amigo,
descobrir quem matou,
fizeram quem mandou matar. Sempre pega um caixão.
Palanque político, isso é aqui. Uma vergonha.
Eu quero fazer essa pergunta a vocês aqui. Será que os direitos humanos conseguiu os mesmos recursos com essa organização para a família do antes, que morreu, junto com a motorista?
Pois é, não é falado nem o cara, né?
O cara está sendo falado agora porque ficaram com vergonha.
Quantos pais de família são assassinados aí? Quantas pessoas
trabalhadores
morrem? Trabalhadores, até policiais.
Agora morreu recentemente um policial. Sabe por quê?
Olha só, não se fala, ninguém fala nada. Dizendo,
essa turma de pessoal, o seu Freixo, Marcelo, foi do nome dele. Nome, CPF e identidade. Ele não gosta de polícia. Mas ele é bandido, mas ele é bandido. Ele defende os bandidos, não gosta de polícia. E ele é um hipócrita, porque ele tem mais de 100 contos de policiais na segurança dele. Um falso moralista. Só carros blindados da Assembleia tinham 3 à disposição dele. Foi descoberto. Funcionários que não estavam cadastrados à disposição dele, mais de 30, que tinha mais assessores por fora. Essa gente, rapaz, quebraram o Museu Nacional. Por que eles não gritaram no Museu Nacional? Pegou fogo lá e estava... que foi a missão deles, o diretor, você vê que é pessoalista.
Agora, uma outra situação é o caso ontem lá da escola em Suzano, São Paulo.
Muito triste, um absurdo que isso esteja acontecendo. Eu acho que isso é falta de Deus no coração. As pessoas estão afastando de Deus, né, deixando que o ódio, que o rancor domine, e aí acontece isso aí. Né, as pessoas...
Rapaz, eu estava lendo sobre isso.
Se deixa levar por um lado. E, né,
Eu lembro sobre isso. Fóruns, né, chats que eles falam, né, grupos, que proclamam esse ódio. Então, o que acontece? E a mídia tem provocado isso também. Ontem eu estava lendo sobre isso, que a mídia vem incentivando isso de uma forma indireta quando você dá muito alarde em relação a isso. Por quê? Há certos grupos que proclamam... tento proliferar mesmo ódio, guerras, aqueles filmes. E eles, essa atitude que eles tomaram, eles se tornam heróis no grupo deles.
Exatamente.
Para chamar a atenção. Lamentavelmente, tem gente de cabeça fraca.
Elogiando o ato que eles fizeram.
Lamentavelmente, aproveitam jovens com cabeças fracas, né, e que cometem esse tipo de crime. E eles se tornam heróis para aqueles grupos ali. Então, eles dão a sua vida. E tem até um exemplo de um garoto, né? Que ele estava relatando que ele foi, vão as últimas consequências, porque eles matam? Eles matam para chegar às últimas consequências, que para eles se suicidarem, porque eles sabem se seriam presos. É. E ele ficou a marca dele como um herói entre eles.
Herói.
Então, é lamentavelmente isso, eu acho.
Fazer
quem incentiva esse, que tenta fazer essa doutrinação com esses jovens, esses grupos, tem responsabilidade também criminal em relação a isso, tem que se apurar, tem que se punir, porque, na verdade, está se fomentando ódio, tem uma previsão criminal, tem a ação criminal que prevê isso. E tem que separar realmente e tentar acabar com esses grupos, porque realmente é um negócio muito triste que aconteceu. Muitas pessoas inocentes. Eu fico com pena também. Hoje eu vi um tio dos garotos que fez assassinato pedindo perdão para a população de Suzano. Quer dizer, é um sofrimento para a família dos assassinos, da família.
Trauma psicológico para
todos os caras.
Trauma violento. Bom, eu quero agradecer a presença de vocês aqui hoje no Rádio Câmara. Nami, muito obrigado pela participação e pelas informações trazidas.
Obrigado, ouvindo a Rádio Câmara. Obrigado a toda aqui, a equipe técnica aqui da Rádio Friburgo. Obrigado, Márcio Damar. Foi um prazer participar com vocês nesse programa aqui. Sempre nos ensinando aí. Um aprendizado, cada dia que se tem com cada vereador que passa com a gente aqui. Eu acho que cada um tem seu trabalho, segmento de trabalho, tem que ser respeitado. Agora, vamos torcer para o Nova Friburgo. Um abraço a todos.
Márcio, também muito obrigado pela participação e presença.
Obrigado, Guto, aí, pela atenção e pelo carinho que todos vocês aqui da rádio têm com a gente. Obrigado, vereador Nami. Prazer a gente poder estar junto aqui, fazendo esse bate-papo aqui, trocando as ideias. e sempre nos respeitamos, né? A gente sempre tem ali grandes parcerias na Câmara e o nosso objetivo é trabalhar em favor da nossa cidade. Um grande abraço a todos os ouvintes, fiquem todos com Deus.
Bom, nosso encontro está marcado então para quarta-feira que vem, 13h. Boa tarde a todos, um excelente fim de semana. E lembro que amanhã, a partir das 14h20, tem reprise dos programas Rádio Câmara da semana. Forte abraço, até lá.
Você ouviu o Rádio Câmara, o programa de rádio do Legislativo Friburguense. Compareça às sessões no plenário todas as terças e quintas, a partir das 17h30.
O melhor do esporte, do jornalismo, da comunicação, da publicidade e da música. Só na Nova Friburgo AM. Aqui você tem o melhor.